escapem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda, quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Hoje é uma bela terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12 mais 3, boa tarde, J. Mello.
Olá, vamos lá, Alberto. Boa tarde a todos que estão curtindo o Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
CBF enviou para a FIFA a pré-lista de jogadores para a Copa do Mundo. A relação não tem Estevão, mas tem Neymar. Internacional e Atlético abrem os jogos dos confrontos da quinta fase pela Copa do Brasil. Cruzeiro e Goiás definem hoje quem segue vivo na disputa. O primeiro foi 2-2. Fluminense recebe o Operário em busca da classificação. O primeiro foi 0-0. Real Madrid planeja 4 reforços de peso e confirma retorno de Endrick. Dupla de Cláudio Pinheiro e Evaldo são campeãs no Master de Vôlei de Praia. Federação de Vôlei encerrou o Sub-17 e o Master no mesmo dia na Praça do Juventus. Federação de Futebol faz alterações na tabela do Sub-20. E sexta-feira, caso Manga do Vasco e a Desg será julgado no TJD Acreano. Vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando, 12:04.
Agora, o esporte do Brasil.
Internacional e Atlético entram em campo às 17h30 de hoje no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Inter tem a vantagem do empate, já que venceu a ida por 2-1. Os mineiros precisam vencer por 2 gols de diferença para classificar-se direto ou por 1 para levar aos pênaltis. O Atlético já tá bom demais, já tá intruso demais, não tá não?
Tá mesmo.
Sob o comando de Paulo Pezzolano, né? O Inter busca manter a fase, a boa fase, vindo de um empate em 2-2 com o Curitiba pelo Brasileirão. A equipe gaúcha defende uma invencibilidade de 5 jogos, somando 3 vitórias e 2 empates no período. É, o Internacional em casa não pode desperdiçar a chance de passar para a próxima fase da Copa do Brasil, competição essa que é a mais rentável do calendário do futebol brasileiro. É isso? Cruzeiro e Goiás, hein? O Cruzeiro e o Goiás se enfrentam hoje às 19h30 no horário local no Mineirão, após o empate de 2-2 no duelo de ida. A disputa está totalmente aberta. Quem vencer no Gigante da Pampulha avança às oitavas. Novo empate leva a decisão para as penalidades. É isso mesmo, né? É, porque lá foi 2-2. E a bola rola também às 19h30 para Fluminense e Operário do Paraná, lá de Ponta Grossa. O Fantasma pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Com 0-0 no primeiro confronto, a vitória é o único caminho para a classificação direta no Maracanã. O tricolor de Luiz Ubeldia tenta quebrar o jejum de 4 jogos sem vencer para acalmar a torcida. É, meu amigo, só empate, tá vencendo, deixa empatar, virar, depois vai buscar um empate. Não tá muito bom aí a situação do Zubeldia, né? E olha só, hein? A seleção brasileira, pré-lista. Foi pré-lista? Foi entregue lá pra FIFA, né? A Confederação Brasileira de Futebol enviou ontem, segunda-feira, 11 de maio, a pré-lista exigida pela FIFA para a Copa do Mundo. E as principais novidades envolvem a joia do Chelsea, Estevão, e o Neymar. E aqui estão os pontos centrais dessa movimentação. Estevão fora devido à lesão, né? A grande decepção para a torcida é a provável ausência de Estevão. O atacante sofreu uma lesão recente pelo Chelsea e, embora tenha optado por um tratamento conservador no Brasil para tentar se recuperar a tempo, o departamento médico da seleção e a comissão técnica de Carlo Ancelotti avaliaram que ele não teria condições físicas nem para as fases eliminatórias, né, do Mundial, né? Nem lá para as fases que o Brasil está jogando. São 8 jogos, na verdade, se você quiser chegar à final. Então, fica difícil aqui. Neymar na pré-lista, né? Mas incerto, né? Nos titulares. Vamos saber maiores detalhes com ela, Daniele Esperon.
A Copa do Mundo de 2026 está chegando, é logo ali em junho. E nesta segunda-feira, todos os preparativos para esse evento que vai paralisar todo mundo. O sonho da Copa do Mundo está praticamente adiado para Estevão. E mais uma semana de expectativa para o veredito final sobre Neymar. Na verdade, a CBF enviou uma lista de pré-jogadores convocados para a FIFA com 55 nomes. A ausência do jogador do Chelsea por conta de lesão já era esperada e foi sacramentada nesta segunda-feira. Já o camisa 10 do Santos repete o padrão das outras listas extensas de Carlo Ancelotti. A sua presença na lista dos 26 que serão anunciados na semana que vem ainda é uma dúvida. Falamos da seleção brasileira, mas a Argentina também divulgou nesta segunda-feira sua pré-lista, que conta com Flaco Lopes e Giai, jogadores que atuam no futebol brasileiro na pré-lista de convocados para a Copa de 2026. A seleção de Lionel Scaloni não anunciou ainda qual será a data da convocação oficial, mas obviamente a seleção será liderada por Lionel Messi. Uma outra situação também chamou atenção nesta segunda-feira, até porque Curaçao, que é estreante na Copa do Mundo de 2026, terá que encontrar um novo treinador. Fred Hunter decidiu renunciar ao cargo de técnico da seleção após quase 3 meses de trabalho. O anúncio foi feito pela federação através das redes sociais. Portanto, o treinador falou sobre a saída da equipe, disse que a seleção precisaria seguir em frente, mas ele não quer prejudicar e por isso preferiu sair. Hunter comandou a seleção de Curaçao apenas em 2 amistosos que foram disputados no mês de março. Na ocasião, a equipe perdeu seus confrontos para a China por 2-0 e levou uma goleada para a Austrália. Portanto, a seleção de Curaçao tendo aí muitas movimentações nesse período que antecede a Copa do Mundo. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo de 2026, Daniela Esperon.
Olha só, a lista é extensa, né? Goleiros tem Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, o Ederson do Fenerbahçe, o Hugo Souza do Corinthians, o John, né, do Nottingham Forest e o Everton do Grêmio. São 6 goleiros que estão lá na pré-lista. Os defensores, Alexandro, o Bremer, o Danilo, o Douglas Santos, vou dizer o nome dos times aqui porque é muita coisa, vai ficar muito extenso. O Gabriel Magalhães, o Ibanez, o Fabrício Bruno, o Kaique Bruno, o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Luciano Juba. Ah, até que o Luciano Juba foi na lista do homem, né? Marquinhos, Thiago Silva, olha, rapaz, Vitinho e o Wesley. É, meio campo tem o Andrés Pereira, o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, o Casimiro, o Danilo, o Ederson, o Danilo que é do Botafogo, viu? O Ederson, o Fabinho, o Gabriel Sara, o Gerson do Cruzeiro, o João Gomes, tem o Lucas Paquetá e o Matheus Pereira. Os atacantes, Antony do Betis, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Igor Thiago, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Ryan, Richarlison, Samuel Lino e o Vini Júnior. Esses são os jogadores que estão aí nos 56. Daqui, ó, só desse meio campo aqui, os atacantes aqui que eu acho que não vai. Eu acho, na minha opinião. Antony do Betis. Esse, o Igor Jesus não vai. O Igor Thiago, esse aqui, eu nem sei quem é. Não sei não. É do...
Mas
o
Igor Jesus é artilheiro.
Bradford. O João Pedro Chelsea pode ir, Caio Jorge não vai. Luiz Henrique vai. Matheus Cunha vai. Neymar vai. Pedro tá na incógnita. Rafinha vai. O Ryan, que era do Vasco, balança. Richarlison, só se for muito apechado pro Richarlison ir ainda. Né? O Samuel Lino, do Flamengo. E o Vini Júnior vai. Né? Aí, meu amigo, ninguém sabe qual é a comissão que julga esses jogadores aí que vão ou não vão, né? Vamos esperar para ver. Né? Na próxima semana sai a lista dos 26? Segunda-feira, né? 26, né? É, 26. É. Agora o negócio é 8 jogos, aí pode levar mais, pode levar menos. Vai levar, não faz 6, vai levar 3 goleiros, vai levar 2, 3. Vai levar quantos zagueiros, quantos meio de campo, quantos atacantes, né? Abriu vaga aí do Estevão, do zagueiro Militão, né? Que esses aí já eram certos, pessoas certas na lista do Ancelotti. Ô, Elvis, rapaz. Alô, Alberto, rapaz, boa tarde. Esses times acreanos são uma vergonha na Série D. Aí, Zezinho.
Ixi, Maria, tô pensando final de semana.
Final de semana, sábado, 18 horas, estádio Tonicão. O Maitá, o melhor time de baixo para cima. E o Galvez, né, que tá ali na 4ª colocação do
grupo. Galvez tem que aproveitar. A correr atrás da classificação.
É, porque ele vencendo, ele deixa lá para Independência a briga no domingo contra o Araguaína, estádio Arena da Floresta.
Tá, que está aqui na capital, numa boa, tranquilo.
Ah, treina. Ontem foi folga, treina hoje, né? O time do Araguaína deve treinar hoje. Vamos tentar saber onde é, mas eles treinam hoje aqui na capital acreana, o time do Araguaína, que está aí desde a última quinta-feira, Zezinho. Eles vieram para jogar no domingo, na quinta-feira. É porque estão levando a sério a coisa. O daqui não. Vai jogar no sábado, sai na sexta-noite.
Só sexta-tarde. Visa o dinheiro.
Aí, meu amigo, fica...
não faz nada com o dinheiro.
Fica difícil, né? Às 12 mais 15 minutos. Bom, nós tivemos aí no final de semana, praticamente no sábado, né? Duas competições lá na Praça do Juventus. Uma, sub-17, vôlei de praia, gente. Vôlei de praia lá na Praça do Juventus, e eles fizeram num dia só. Duas competições. A primeira foi o sub-17, depois o Master 50. E a dupla campeã do Master 50 foi a dupla do Cláudio, né, Pinheiro, e o Evaldo. Evaldo, que já conhece, são dois jogadores que da contemporâneo lá atrás, e foram para cima e venceram. Zezinho Melo traz
experiência. Em cima de tudo, foram os verdadeiros vencedores. Vem aí, Alberto Casas.
O vôlei de praia teve no final de semana os 50 mais sendo realizado lá na Praça do Juventus. E os campeões desta etapa foi Cláudio Pinheiro e Evaldo. O Evaldo, que já é conhecido aí, e o Cláudio também, que já é um dos dinossauros do voleibol. Cláudio, como é que foi a disputa entre vocês? Boa tarde.
Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. Foi uma disputa bem amigável, porque nós todos somos amigos de algumas décadas. E foi o primeiro evento da federação com 50 a mais. Já tem há alguns anos o Márcio é 40 a mais, que eu também participo. E agora o presidente, com a presença do Márcio Albion, eles tentaram iniciar e foi até bem sucedido. Foi na quadra Juventus, com toda a estrutura, botaram artes, designs, tudo muito bem organizado. Foi um evento disputado, tivemos apenas 7 duplas, porque foi o primeiro, mas foi bem favorável, bem disputado também.
O Claudio, isso é bom, porque motiva, né, essa galera que já jogou muito voleibol a voltar, né, às quadras.
Sim, e faz com que as pessoas lembrem que a gente não envelhece sem praticar esporte. Olha, tem muita gente que está brincando que nessa etapa não pôde participar, mas tem o Sidney, tem o Claudio que estava viajando. O Beto não pôde jogar, a Cristiane não pôde jogar, o João Leite vai jogar. Tem muita gente que, por uma próxima etapa, vão formar novas duplas e vai ser ainda mais competitivo. Assim, os velhinhos saindo da reserva para a atividade, que é muito importante manter o corpo ativo para a qualidade de vida.
Ô, Claudia, pensamento seu, arrumar um parceiro aí que jogue bem para participar em Saquarema?
A Saquarema é o templo, né? Assim, tem um master de quadra 40, 45, 50, 55, 60 e vai. Lá onde todos se reúnem, né? Lá joga a turma que a gente jogou na seleção juvenil, colegas que nós brincamos quando iniciou o circuito open do Banco do Brasil de areia. Então lá se reúne todo mundo, mas não deixa de ser competitivo. Todos nós somos amigos, mas na hora do game eu pega pra capar. Ninguém vai daqui pra lá pra brincar, não. Todo mundo quer ganhar.
Eu agradeço a tua participação aqui no Lance Esportivo, trazendo, né, essas novidades aí do primeiro campeonato de Master e, logicamente, incentivando os demais pra voltarem às quadras.
Ver os amigos da velha guarda jogando é engrandecedor. A gente tem uma história muito bacana, a gente tira muita resenha, muita diversão, bem espontânea, muito grato. Eu agradeço a todos que viabilizaram, o professor João, o Márcio, os amigos competidores que ainda vão competir. Vai ser bacana ter todos de volta.
Aí, esse é o atleta Cláudio Pinheiro, que foi campeão da dupla de praia, né, nos 50 a mais, juntamente com o Evaldo. Parabéns a todos. Alberto Casas para a Rede Pública de Comunicação.
E foi 15-11 e 15-8.
Pois é.
Viu? Em cima do André e o Rui. Exatamente. Na decisão.
Os dinossauros voltando aí. Como ele disse aí, o Cláudio deixou bem claro aí. É incentivar os demais a saírem do sedentarismo e voltarem às quadras.
Claro, e faltaram muitos, como ele bem frisou, né?
João Leite e outros e outros e outros. Né? O Neno já não dá mais, o Neno não dá mais, não.
Dá não.
Mas o Ico, né? O Ico ainda dá. Então a galera aí do passado, né? Já não volta o Jânio Teles, né? O João Neudes, né? Isso aí não volta mais, não. Mas os demais tem que preparar mesmo, porque o corpo pede, né? O corpo pede e você tem que se exercitar, tá certo? 12 mais 20 minutos.
Futebol pelo mundo.
E o Real Madrid prepara uma reformulação no elenco para a temporada 26-27 após encerrar o ano sem títulos. Segundo o jornal AS, o clube espanhol avalia mudanças urgentes na estrutura esportiva e pretende contratar entre 3 e 4 reforços, principalmente para o sistema defensivo. O nome do técnico Mourinho segue forte no clube, segundo o jornal. De acordo com a publicação, a diretoria entende que o elenco perdeu competitividade ao longo da temporada, marcado por lesões, crises internas e pela derrota para o Barcelona no clássico que definiu o título espanhol. E o AS afirma que a preocupação com a situação física de Militão, Mendy e Carvajal, além da possível saída de Alaba, o que acelerou a busca por reforços defensivos. O jornal também aponta que o clube considera o setor ofensivo praticamente definido para a próxima temporada, com o trio Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé como base no projeto esportivo. Além deles, o Real Madrid conta com os retornos de Endrick e Nico Paz, né? Esses aí que já estão na lista para voltarem à Espanha, JML. É uma boa, não?
Uma boa, uma boa. E o Rodrigo, que está machucado?
Rodrigo machucado.
Nem falaram, né? Se fica ou se sai.
Não, o Rodrigo fica, né? Até final da temporada ele não...
Mas é uma boa pedida e tem que fazer reformulação.
Final da temporada, não. Final da temporada já foi. No início da temporada até o final do ano, que eu quis dizer.
É, porque contusões como a do Militão, do Rodrigo e outros, preocupa muito um treinador, né? Estão aí desfalcando a seleção brasileira na Copa do Mundo, né?
Às 12:22 da capital acriana, aqui o lance esportivo para você nesta terça-feira. Terça-feira é de futebol pela Copa do Brasil, hein? Daqui a pouco vamos passar a agendinha aqui também da Copa do Brasil, além que já foi passada, né?
O meio da semana todinho de Copa do Brasil.
É, essa semana é reservado o meio da semana para a Copa do Brasil.
Copa do Brasil. Só os daqui que...
Não, daqui já foram embora. Vejo aqui o Márcio Acredite, tá ligado conosco também. É o homem que é nômade, ninguém sabe onde ele fica, né? É. Fortaleza é a base dele, mas ele tá, ora, Fernando Noronha, outra hora lá em Belém do Pará, lá no Vero Peso, outra hora tá lá em Santa Catarina. Santa Catarina, tenho certeza que ele não vai, não, que tá frio, tá chovendo, né?
É.
Às 12:23 da capital acriana, aqui o lance esportivo. Vamos à matéria com o Paulo Roberto, que ele fala da alteração da tabela do Sub-20, que teve aí alterações, datas e horários, e você vai saber agora mais detalhes.
O Departamento de Competições da Federação de Futebol teve que fazer um ajuste na tabela do Campeonato Estadual Sub-20. Vamos ter uma partida do Campeonato Brasileiro da Série D, fase classificatória, na 7ª rodada, o clássico entre Galvez e Humaitá. Quem está conosco e explica os motivos das mudanças na tabela do Estadual Sub-20, ou ajuste, como queiram chamar, é o diretor de competições da Federação, Leandro Rodrigues. Leandro, boa tarde. Por força de uma competição, você teve que mexer na tabela do Acreanão Sub-20, fase classificatória.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Por conta dos jogos da Série D, né, que é um campeonato nacional e sempre sobressai sobre os nossos jogos. Sempre que um campeonato nacional está marcado, nós temos que fazer ajuste nos nossos.
Sendo assim, vamos ter somente uma partida no sábado lá no Tonicão. Esse jogo, inclusive, mudou até o horário. Ele vai acontecer às 15h30 do dia 16, entre Plácido de Castro e Andirá. O outro jogo, Leandro, que seria Vasco da Gama e Independência, também sofreu uma alteração de data.
Exato, nós fizemos já o ajuste na rodada, tendo em vista que tínhamos uma rodada dupla para o sábado, fizemos a antecipamos o jogo do Vasco para as 16 horas do dia 15, Vasco Independência, aqui no mesmo, no Tonicão. E aí vamos fazer uma partida de preliminar da Série D, entre Plácido e Andirá. O jogo passou a ser 15 horas para que a gente possa ter um intervalo mínimo para o jogo da Série D, já que os clubes precisam aquecer no campo, que está previsto em regulamento.
E nós vamos ter o jogo às 18 horas. Outra mudança também, outro ajuste, possamos dizer assim, é na rodada do dia 23, que teremos dois jogos, e aí vamos ter um jogo na sexta, 22, que é Nauas e Independência, e no sábado, também no Tonicão, nós vamos ter às 15h30, um confronto entre Plasto e Acermurbe. Esse jogo também por conta do Brasileirão da Série D.
Exatamente, nós fizemos o ajuste também no jogo do Nauas e Independência. O Nauas e Independência vai pro dia 22, na sexta. Vamos fazer a preliminar do jogo da Série D, que a princípio tá marcado pra Arena, mas o jogo, ele vai ser alterado, o jogo da Série D, por Florestão, às 18 horas, horário local. E com isso, vamos fazer o jogo do Plácido mais uma vez de preliminar, onde será Plácido e Acermurbe, dia 23, e partida de fundo, que é a Série D, o Maitá e Guaporé.
Leandro, falando agora em competições do calendário da entidade, o campeonato feminino sub-15, data para iniciar, tudo pronto.
A gente já definiu tudo na semana passada. A gente já publicou a tabela completa. O campeonato inicia no dia 30 de maio, com jogos no Florestinha. A gente está fazendo um trabalho no campo já para que a gente possa receber as atletas do Sub-15 com o campo 100%.
Outro ponto é que a Federação de Futebol já enviou circular um documento comunicando, né, os interessados da abertura, da confirmação do campeonato Sub-13, que vai até sexta-feira para os interessados confirmar na federação?
Exato, nós a primeiro fizemos o campeonato, que é a segunda Copa, que a gente, segunda Copa Rio Branco de futebol de base sub-13, nós era uma competição que o Coronel Edenê promovia, mas esse campeonato foi somente as 8 melhores equipes do estadual de 2025. Agora nós vamos fazer o estadual de 2026 na categoria sub-13. Como é uma categoria aberta, a gente deixa um prazo para que toda a comunidade em geral, toda a população, quem tem suas escolinhas, quem tem seus clubes que queiram participar, a gente deixa um prazo para que eles possam confirmar, e aí com isso, quando a gente tiver a quantidade final, a gente dá sequência na competição.
Te agradeço pelas informações e atenção, retardatários, até o dia 15, sexta-feira, para confirmar a categoria 13 no Departamento de Competições da Federação. Você envia um ofício por meio de um e-mail da federação ou vai pessoalmente fazer lá no Departamento de Competições, protocolar o documento. Te agradeço e sucesso em mais essas competições que estão sendo programadas.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre as nossas competições e sucesso para todos nós.
O diretor de competições da Federação de Futebol, Leandro Rodrigues, participando conosco aqui, trazendo informações, as alterações no estadual sub-20, a fase classificatória, por conta dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Nós vamos ter na quinta duas partidas, na sexta um jogo isolado e no sábado mais um confronto da competição nessa fase classificatória, que antecede o jogo das 18 horas entre o Maitá e Galvez pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h28, tá aí, portanto, todas as alterações, né, Zezinho, do Sub-20, passado a limpo. Nós tínhamos passado ontem aqui a tabela, né? As modificações, agora veio os detalhes, né?
Parabéns aí à federação, parabéns ao setor de competições da federação com antecedência. Aí os clubes não podem de maneira nenhuma reclamar. Nenhuma maneira. Já comunicou, já mandou por escrito, já fez tudo no site da federação e vamos esperar, né, que tenham bons jogos, principalmente com essa garotada sub-20, que está se preparando para o ano que vem participarem do campeonato aí do profissional.
Exatamente, o Márcio já deu feedback aqui, rapaz. Não é tu não, Márcio, é o outro Márcio, viu? É o Márcio, eu acredito, o homem está em Fortaleza, mas disse que o final de semana, final de semana passado, foi lá no Ver o Peso, tomar açaí com peixe assado e muita chuva lá em Belém. Foi mesmo.
Foi mesmo.
No domingo que. No sábado que o Palmeiras foi jogar, né?
Foi domingo, né? Tempestade.
É, foi domingo mesmo. Não.
Sempre em Belém, à tarde chove. Você lembra daquele jogo que nós fomos fazer lá?
É, né? Do Rio Branco. Antes da chuva ou depois da chuva, né?
Foi, do Rio Branco com o Remo?
É, antes ou depois da chuva, você tem que marcar o encontro, tá certo? Depois da chuva é mais tarde um pouco. 12 mais 30, mas fatura aí, porque daqui a pouquinho saiu já o adversário do Santa Cruz, será o Paysandu, e você vai saber onde vai ser o jogo, né, do Sub-15 aqui no Lance Esportivo.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Tranquilo no Arasuper todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Arasuper. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas, 33 minutos na capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você. Nosso boa tarde aí, nossa amiga Sueli, fotógrafa, tá ligada aqui conosco também, dando o prazer da sua audiência. A Luciano Silva também chegando aqui pelo Instagram, dando o prazer da audiência no Lance Esportivo. Bom, no vídeo de ontem, ele diz aqui, olha, é o Plá de Castro contratando jogadores, rapaz, para o Sub-20, né? O contrato, o vínculo não profissional do Afonso Rodrigues da Silva, outro também o Bruno Matheus Nolasco Mariano, estão aí já regularizando o Danilo Medeiros de Lima Costa Júnior, o Júnior também sendo liberado, contrato não profissional. E o Pedro Ernesto de Souza Lopes, quem não conhece, Pedro Balu, saiu seu contrato definitivo ontem, treinador e assistente técnico do Santa Cruz. Portanto, esses quatro aqui estão liberados aí para fazerem parte das suas comissões e seus times também no Campeonato Acreano Sub-20. Né? O Luciano da Silva, boa tarde, Alberto, boa tarde, Luciano, um abraço. É você que está ligado aqui no Lance Esportivo. Eu falei agora há pouco da Copa do Brasil Sub-15, né? E saiu a tabela detalhada, né? A tabela detalhada da, A CBF marca os jogos para os dias 30 e 31 de maio. Mata, não é só mata. Será disputado em jogo único, por isso que é só mata, não é mata-mata. É, no caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Olha só, hein? A CBF divulgou ontem a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil Masculino Sub-15 e 8 jogos foram marcados para os dias 30 e 31 de maio. Como trata-se de confronto único, se houver empate, a vaga será decidida nos pênaltis. E os jogos, de acordo com a CBF, as fases seguintes do torneio também serão jogos de apenas ida. A previsão é que as quartas de final sejam disputadas no dia 26 de julho, as semifinais serão no dia 29 de julho e a final está marcada para o dia 1º de agosto. Então, é dia 30 de maio, sábado, olha aí, São Raimundo de Roraima e São Paulo do Amapá, 16 horas, horário de Brasília, estádio Canarinho, em Boa Vista. Se o garoto tivesse feito aquele gol do Santa Cruz, quem estaria aqui era o Santa Cruz e o São Paulo do Amapá, não o São Raimundo. Mas como não fez, terminou 2-1 mesmo. 2-1. Ele entrou na cara do goleiro, só ele o goleiro, né?
Só ele
chutou
e o goleiro.
Em cima do goleiro, né? Perdeu ali a oportunidade de sair em primeiro. Como saiu em segundo, né, joga no dia 31, domingo, Paysandu e Santa Cruz, às 15 horas, horário de Brasília, no estádio Modelão, lá em Castanhal. O jogo será lá em Castanhal. Aqui, para nós, 1 da tarde. Né, para nós aqui, 1 da tarde, jogo entre Paysandu e Santa Cruz. Aí vem os demais, Ceará e Sport, às 15 horas, horário de Brasília, estádio Franzé Moraes, Itaitinga, no Ceará. Vitória e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Lá no Manuel Barradas, lá no Barradão, em Salvador. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Eita, jogão aqui, ó. Flamengo e Fluminense, na Gávea, no Rio de Janeiro. Internacional e Bragantino, Morada dos Quero-Queros, Alvorada, é lá em Porto Alegre. Grêmio e Palmeiras, Ayrton Ferreira da Silva, Eldorado do Sul. Portanto, aqui são jogos, né, detalhados da tabela dos que ficaram para a próxima fase da Copa do Brasil, Sub-15, Jota.
Olha aí, vamos esperar que o Santinha faça bonito, né, com as contratações que o presidente falou, o treinador também falou. Né, chegue
tem
a
que
tempo.
Ser o quanto antes, né?
Hã?
Tem que ser rápido.
Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Para ter a engrenagem com os demais jogadores, como a gente diz na gíria, para chegar lá e fazer bonito. Né? Porque é uma equipe muito difícil, essas de parar, tanto faz a garotada como também os profissionais.
Jogando fora de casa sempre é difícil, né?
É difícil.
E vale vaga para a próxima fase, e fica mais difícil ainda, tem que jogar contra tudo e contra todos, porque nós vimos aí na Série D, né?
E o treinador deve ter observado aquelas alterações que ele fez que não surtiram efeito.
Exatamente, né? Tem tempo aí para corrigir.
Tem essa tempo para corrigir.
Às 12 horas mais 38 minutos, vamos falar novamente de voleibol, porque tem nova competição já sendo programada, mas a federação também faz um balanço do que foi essas duas competições no final de semana.
Vamos aí com ele, voltando ao lance esportivo, Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de voleibol, porque no último sábado tivemos aí o início e o término de duas competições, 50 mais e o sub-17. Presidente da Federação, João Petrolitano, traz mais informações a respeito dessas duplas que se apresentaram na Praça do Juventus. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, Alberto. Sempre uma satisfação renovada. E nesse final de semana, então, tivemos aí o encontro de gerações na praia. Atletas 50 mais e sub-17 fizeram espetáculo na Praça do Juventus. Disputas acirradas com os atletas, e o mais interessante é que os atletas mais jovens ficavam assistindo os adultos, né, com mais experiência, e realmente foi assim, algo inusitado, diferente. Foi muito bom e o público que foi à peça do Juventus saiu satisfeito, alegre, vendo jogos de boa qualidade.
Foi os 50 a mais, mas tem gente já com 60, mas quer mostrar serviço, né, João?
Ah, continuamos, sim. Nós temos atletas mais idosos, né, mas que mantêm a sua performance física e, naturalmente, faz o espetáculo acontecer, dadas as suas habilidades, questões físicas, e por conta disso passam a ser também exemplos para os mais jovens e até para torcedores que chegam, assistem e ficam motivados a praticar atividade física, inclusive voltar a jogar voleibol também.
A dupla de 50 mais, de Cláudio Perturbado e Evaldo, sagrados-se campeões.
Exatamente, foram os dois ícones da tarde do sábado. São dois atletas de seleção acreana e agora fazendo protagonismo no 50 mais.
Ô João, e no sub-17, garotada mostrou serviço?
O sub-17 nós temos atletas de bom nível e até porque eles estão já vão se preparar para competições que vão acontecer aqui em Rio Branco, de 13 a 16 de agosto, o sub-17, com todos os estados, e ainda no final do ano estarão em Saquarema disputando. Sub-17 é a grande expectativa, nossa grande expectativa, né? E nós esperamos, né, que já na próxima semana teremos essas seleções treinando, já na fase de preparação. E a grande novidade é que nós vamos ter nos apoiando nesse projeto o professor Adriano Rosa, que vem a ser analista de dados hoje no COBE, que vai prestar assistência para as nossas seleções, e o Juliano Sucupira, que trabalha com o CT lá em Betim, também vai nos prestar assessoria para o trabalho com os nossos atletas.
Todos que disputam o vôlei de praia, o objetivo é chegar em Saquarema, que é o berço do voleibol brasileiro.
Exato, a expectativa maior deles é exatamente essa, né? Participar dos campeonatos nacionais e ter o seu destaque, né? Ter o seu destaque nesse cenário. E isso nos deixa satisfeitos, porque no momento em que a federação está cumprindo rigorosamente seu calendário, e são em torno de 26 competições esse ano, dá mais de 2 competições por mês, teoricamente. Isso na praia e na quadra. Isso é motivante. E essa motivação desses atletas jovens nos dá a garantia de que estamos fazendo as coisas de forma correta. Já dia 23 e 24, agora já desse mês, estaremos lá em Cruzeiro do Sul, fazendo uma etapa de vôlei de praia do circuito aqui de voleibol.
Ô João, o engenheiro verão chegou e é busca agora dos dias 19, 20, 21 de junho já realizar mais uma competição, que é o sub-19?
Exatamente, o sub-19 já vamos colocar na quadra também, porque embora eles já estejam treinando, as seleções já passem a treinar na próxima semana, até porque nós temos uma competição no Rio de Janeiro em julho desse ano, né, já vamos ter uma competição no Rio, e por conta disso eles também já vão entrar em treinamento e já tem essa competição também na perspectiva de que nós possamos ranquear também para outros eventos nacionais.
Tá certo, professor, agradeço a sua participação aqui mais uma vez no Lance Esportivo e sucesso aí nessas competições que vem pela frente.
Nós agradecemos, Alberto, assim como temos que externar o nosso agradecimento ao governo do estado do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esportes, que vem nos dando todo o apoio. Isso é bastante significativo para o crescimento do voleibol. E temos que agradecer, né, a governadora Maiusa, que tem se empenhado também nesse aspecto. Muito obrigado, um forte abraço.
Aí, esse é o presidente da Federação João Petrolitano, trazendo tudo a respeito das competições 50 mais, sub-17, já projetando o sub-19 que vem aí no mês de junho. Alberto Casas para a Rede Pública de Comunicação.
Passado a limpo, então, o voleibol acreano aqui na Rede Pública de Comunicação, no programa Lance Esportivo desta terça-feira, 12h45, hoje 12 de maio de 2026. E a novela, hein, Zezinho Melo? De Vasco da Gama e Adesc. Até que enfim marcaram a data, né?
E vai ser na sexta-feira, né? É o que está previsto.
Exatamente, sexta-feira vai ter aí o julgamento desse recurso impetrado pela Adesc junto ao TJD da Federação, do caso Manga, aquele caso que o atleta foi inscrito na relação, depois vestiu a camisa, mas não chegou a começar o jogo, lá na Arena da Floresta, no jogo do Vasco, em que o Manga estava punido lá pelo São Francisco na segunda divisão, e a Desg foi buscar recursos e entrou com esse recurso. Foi julgado na comissão, mas deram ganho de causa para o Vasco e puniram o atleta. Agora vamos ver o que o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, tem a dizer nesse caso na sexta-feira. Paulo Roberto, chega aí com essas notícias.
O caso Manga, Adesg Vasco da Gama, jogo do dia 23 de janeiro, fase classificatória do Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Nesse confronto, o time da Fazendinha, o Vasco, publicou na pré-escala, relacionou na súmula do jogo o atleta Matheus Azeredo Manga. O mesmo estava suspenso e não poderia fazer parte de nada daquele confronto. O Vasco venceu o jogo, 3-1. Começou num sábado, terminou numa segunda-feira, acho que você deve estar lembrado. O passar do tempo, a Desg recorreu, porque a Desg caiu para a segunda divisão. Foi levado à primeira comissão disciplinar do TJD e lá os auditores resolveram manter o resultado, puniram somente o jogador e o clube foi isento. Então foi o jogador que errou, mas quem está conosco para explicar uma nova data, já que tivemos uma data do julgamento que foi cancelada e agora tem uma data já marcada para ocorrer novamente o julgamento no pleno do tribunal, é o advogado do Leão de Senador Guilmar, Etevaldo Santana. Boa tarde, qual a expectativa de vocês agora, Etevaldo?
Boa tarde a você, Paulo Roberto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora aqui. A expectativa é a melhor possível. A expectativa é de que a Corte de Justiça Desportiva, ou em seu pleno, venha realmente fazer justiça e dar provimento ao recurso impetrado pela ADESG contra a decisão da comissão disciplinar. Como você bem citou anteriormente, foi uma decisão da comissão disciplinar meio sem pé nem cabeça, correto? Como a gente diria chulamente. Como é que você pune o atleta porque entrou em campo e não pune quem colocou ele em campo? O atleta Manga, Matheus, ele não entrou em campo sozinho. Ele estava no Rio de Janeiro e o Vasco mandou trazer ele para Rio Branco e deu condições dele jogar. Então, como é que tu pune o atleta e não pune o clube? Como é que tu pune o atleta que entrou em campo e não pune quem colocou ele em campo? Então, foi uma decisão meia desastrada, né? Totalmente. E aí, eu como advogado da ADESG, parte legítima interessada no processo, resolvemos recorrer da decisão da comissão disciplinar ao pleno do TJD. Então, nós aguardamos que agora, dia 15, o tribunal, o pleno, venha dar provimento ao nosso recurso e dar ao clube ADESG o provimento para que ele permaneça na primeira divisão do campeonato estadual.
Inclusive, Etevaldo, no dia do julgamento, dos três votantes, dois foram favoráveis que punisse somente o jogador e não o clube. O clube foi punido com a multa, uma quantia irrisória. O Manga, além de ser punido com o lado financeiro, ainda foi punido com dias a mais de suspensão. E um foi contra a decisão. A procuradoria do tribunal recorreu da decisão, do resultado. A DESG também recorreu e agiu dois recursos unificados para tentar reverter a situação.
Exatamente. Tanto a Procuradoria de Justiça Desportiva quanto a DESG inventaram recurso contra a decisão da Comissão Disciplinar. E aí, agora é aguardar que o Pleno venha dar provimento aos recursos, né? Para que esses recursos sejam aceitos. Porque é inadmissível uma decisão daquela tomada que se punha somente o atleta, totalmente somente o atleta. E o clube que deu condição de jogo ao atleta que saiu ileso da situação. Então, é preciso que se reponha a verdade dos fatos e dê um julgamento justo ao caso.
Você quer somente que faça cumprir o artigo 243 do Código de Justiça Desportiva?
Exatamente, o artigo 243 é claro, não tem como interpretar diferente. O clube que der condições de jogo a um atleta, ele é responsável pelo fato, pelo ato. Então, eu inseria, dar condições de jogo, colocar em campo um atleta sem condições de jogo, ou relatar ele em súmula, nos documentos similares de uma súmula, ele está passivo de punição. Então, e o atleta, não existe punição para o atleta no artigo 243, tem punição para o clube. Para o clube tem punição, mas aí fizeram diferente, deram punição para o atleta, nem para o clube nada. Então é isso.
Etevaldo Santana, advogado do Leão de Senador Guiomar, nessa causa, nesse embrólio, nesse recurso, sucesso. E na sexta-feira esperamos que não seja adiado novamente e que tenhamos o desfecho de toda essa situação.
Obrigado a você, obrigado aos ouvintes.
Notícias do Leão de Senador Guiomar, o recurso contra o Vasco da Gama, o embrólio do caso Matheus Azeredo Manga, que foi posto na pré-escala, colocado na súmula do jogo diante da DES no dia 23 do mês de janeiro, do Campeonato Estadual, fase classificatória, vai ser julgado nesta sexta-feira pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Muito tempo passado. Janeiro, nós já estamos em maio.
Já estamos em maio, né?
E até agora não foi julgado esse caso.
E esperamos que dê ponto final, né? Na sexta-feira, lá no TJ da Federação.
É bem diferente desse caso aqui, ó. Flamengo é denunciado no STJD por confusões no Maracanã contra o Vasco e pode perder mando de campo. O caso será julgado na quinta-feira agora e não afetaria jogo com o Palmeiras. Confusões ocorreram principalmente após o fim do clássico. Olha aí, foi, tá com 2 semanas, né? O jogo do Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo do Maracanã. E já está sendo denunciado na quinta-feira. A Procuradoria do STJD denunciou o Flamengo pelas confusões dos arredores do Maracanã antes e depois do clássico contra o Vasco, no último dia 3, ó, dia 3, hein? A partida válida pelo Campeonato Brasileiro terminou no empate de 2-2. Mandante do jogo, o Flamengo foi enquadrado no artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, CBJD, que fala em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem em sua praça de desporto. O julgamento será na quinta-feira. Olha aí, dia 3 para agora, né? Dia 15. Aqui não.
Bem recente. Bem
aqui dito. É meses e meses, e olha que é só um caso. Por que não reuniram antes, né? A Procuradoria pediu que o Flamengo tenha perda de mando de campo. O artigo prevê pena de 1 a 10 partidas, além de multa de 100 a 100 mil reais. Os dois clubes também foram denunciados no artigo 206 por atraso no início da realização da partida, que pode gerar uma multa de 100 a 1.000 reais por minuto de atraso. De 100 a 1.000 reais por minuto de atraso. A decisão não afetaria a partida contra o Palmeiras no próximo dia 23. Isso porque, caso seja punido, o Flamengo entraria com um efeito suspensivo, ainda que não tenha acatado. O manual de clubes prevê 10 dias para cumprimento da suspensão. Nesse caso, apenas o jogo com o Coritiba precisaria ser remanejado.
Que é antes, né?
É, depois, né? É. Depois do jogo do Palmeiras. O que eu quero dizer é que a celeridade lá é no dia 3. Hoje nós estamos no dia 12. Está com 11 dias. Não é com 11, não. Está com 7, 8 dias.
8 dias.
8 dias. E aqui já vai para quase 8 meses. Porque janeiro a maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses.
É.
Né? 5 meses. E agora que marcaram o julgamento. Como bem disse aí o Paulo na matéria. Tomara que não sofra atraso, né? Que não tenha recurso novamente para atrasar esse julgamento.
Esse julgamento. Tem que bater o martelo.
Bater o martelo e bem batido, né? E virar a ponta, né? Virar a ponta do prego, né?
Verdade, ó.
Às 12:55, hoje tem Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil, é a quinta fase da Copa do Brasil, abrindo hoje, porque essa semana é terça e quarta, é reservado para a quinta fase da Copa do Brasil. Teremos o Internacional recebendo o Atlético Clube, né? Jogo em que o Inter está vencendo a primeira. É, o Cruzeiro enfrenta o Goiás e o Fluminense enfrenta o Operário do Paraná. Portanto, são os três jogos de hoje pela Copa do Brasil, que retoma, né, o calendário, né, das competições nacionais. Dá uma folguinha.
E vai até quinta-feira, que o meu Botafogo joga quinta com o Chapecoense lá dentro.
Terça, quarta e quinta.
É.
Olha aí, o Márcio aqui está dizendo que quem quiser assistir, Cruzeiro e Goiás no YouTube, né? Tá certo? Na GE TV. E os demais, todo mundo fechado na Prime, né? Então tá aí. Então tá dada a dica para você do lance esportivo. 12:56, chegando a 12:57 aqui no lance esportivo. Hoje tem também uma partida isolada pela Série B do Campeonato Brasileiro, lá em Londrina, no Estádio do Café. Londrina e São Bernardo, né? Esses dois aí vão jogar uma partida isolada, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
E amanhã, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Vasco vai receber o Paysandu, aqui do norte, né? Vai receber o Paysandu e o Remo joga em casa com o Bahia, né? Os dois do Pará jogam amanhã, na quarta-feira.
E isso é bom porque lá tem dois times do norte, né? Tem dois times do norte ainda nessa competição, que é a competição mais rentável do futebol brasileiro. Mas 12:57, chegando a 12:58, vamos chegando agora a 12:58, colocando ponto final aqui no lance esportivo desta terça-feira, dia 12/5/2026, 12 de maio 2026. Boa tarde, Jota Mello.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, queridos ouvintes do lance esportivo, e até amanhã.
Amanhã tem muito mais aqui para você, muito esporte na rede pública de comunicação, começando às 7:50 no jornal, depois tem o Gente Debate e meio-dia tem no Lance Esportivo. Um abraço e até lá.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Terça-feira, 12/5/2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
O silêncio não protege ninguém. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que precisamos encarar de frente. No Acre, os números impressionam. Em 2 anos, o Tribunal de Justiça recebeu mais de 800 novos processos. O judiciário está agindo, mas a prevenção começa com você. Fique atento aos sinais. Abuso e exploração não são apenas atos físicos. Envolvem ameaça, sedução e o roubo da infância. Eduque seus filhos. Converse com sua família e não ignore o perigo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Se suspeitar de algo, não se cale. Denuncie. Disque 100. Justiça e proteção. Um compromisso de todos nós. Poder Judiciário do Acre. Garantindo justiça para a paz social.